A falta de informações sobre o manejo correto do solo tem levado, principalmente nas regiões de cultivo mais intenso do país, às grandes perdas de áreas cultiváveis por causa da erosão do solo. O solo nu, sem uma cobertura vegetal adequada, fica exposto às chuvas e os nutrientes vão literalmente morro abaixo. Todo ano perdem-se no Brasil mais de 1 bilhão de toneladas de solo fértil, nutrientes e, é claro, as boas colheitas que poderiam ter acontecido caso se fizesse um manejo mais cuidadoso do solo. O Tome Ciência foi até o Instituto Agronômico de Campinas, um dos mais importantes centros de pesquisas agrícolas do país.
Anualmente, cerca de 1 bilhão de toneladas de terras férteis são consumidas pela erosão aqui no Brasil. Para você ter uma ideia do que é isso, seria aproximadamente 330 mil carretas cheias de terra e das maiores. Para saber como é que isso pode acontecer todo ano, a gente veio conversar com o Dr. Orlando Melo de Castro, pesquisador científico do Instituto Agronômico de Campinas. Dr. Orlando, quais seriam as causas dessa erosão, desse volume imenso de erosão?
Bom, para a gente analisar esse aspecto, nós temos que considerar o seguinte, as áreas mais sujeitas à erosão, no estado de São Paulo, no Brasil, são as áreas de cultura anual. São aquelas que são preparadas anualmente, né? Todo ano, uma vez por ano, sofre preparo para o plantio das culturas. Cultura anual, como soja, milho, arroz, etc. A causa é justamente o preparo do solo que tem que ser feito para estabelecimento dessas culturas. E esse preparo de solo é feito no início das chuvas. Então, quando nós temos, por volta aí de setembro, outubro, novembro, que começam as chuvas, que nós chamamos as chuvas de verão, né? Nós vamos ter o solo desprotegido, sem nenhuma cobertura. Tá certo? Então, o processo de erosão é acentuado. E isso vai, durante todo o verão, durante o ciclo da cultura também, acarretando grandes perdas de solo, grandes perdas de água, que deveria ficar na propriedade, porque essa água, a perda dessa água pode significar a perda de colheita. A água, esse solo que vai para as partes baixas, vai se tornar um agente poluidor, no sentido de que ela está levando nutrientes, está levando defensivos agrotóxicos, né, que foram usados na propriedade, para rios, lagos, represas, tá certo? Além do que, o solo vai se transformar, nesse caso também, como um agente de assoreamento, diminuindo a capacidade de represas, rios e barragens. Vindo daí os sérios problemas que nós estamos tendo nos últimos anos de enchentes, porque as calhas do rio, as caixas, né, onde correm os rios, estão menores, estão mais baixas. Né? Consequentemente, qualquer chuva, né, pode vir a transbordar esses rios, causando sérios prejuízos. Outro aspecto sério que nós temos como consequência desse processo erosivo é em relação ao assoreamento de barragens, de reservatórios, né, que abastecem os municípios. Né? Consequentemente, tendo a capacidade reduzida, nos períodos de estiagem, vai faltar água. E isso está ocorrendo em muitos lugares.
E, doutor Orlando, você disse que as áreas mais críticas são as áreas de plantação de culturas anuais, certo? Que áreas são essas? Se a gente pensasse no Brasil, quais seriam as áreas onde o processo de erosão está mais sério, está mais grave?
Bom, áreas de cultivo, né? Áreas de cultura anual, nós temos no Brasil todo, de norte a sul, de leste a oeste. Agora, claro que em função do tipo de solo, em função do regime de chuvas, algumas áreas são mais críticas que outras. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o estado de São Paulo, para citar um exemplo, né, nós temos a região oeste, em que se predomina solos mais arenosos, mais sujeitos à erosão, o processo realmente é extremamente sério. A partir do momento que estes solos passaram a ser utilizados para a exploração de culturas anuais, como amendoim, algodão, que são culturas que oferecem uma proteção muito pequena ao solo, né, o processo se agravou, causando sérios prejuízos, criando vossorocas, que são aquelas formas mais espetaculares de erosão, né? Erosões bastante profundas, né? E muitas vezes inviabilizando a exploração agrícola destes solos, porque o solo foi sendo degradado, tanto em suas características físicas como químicas, e, consequentemente, a exploração agrícola desse solo se tornou antieconômica. Muitas áreas acabaram sendo abandonadas. Em termos de Brasil, a gente pode dizer que as áreas críticas são justamente as áreas novas, né? Porque se está fazendo uma exploração abusiva dos solos, especialmente nas novas fronteiras agrícolas, como Mato Grosso, sul do Pará, norte de Goiás, em que o uso intensivo de máquinas, né, em solos que muitas vezes não têm uma capacidade de suporte para esse tipo de uso, né, esses solos estão sendo degradados em função do mau uso, usando uma tecnologia que não está adequada a essa situação. Quer dizer, estamos transportando do sul, né, como o Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, uma tecnologia que muitas vezes não está adequada àquele tipo de solo, àquela região, fazendo o que se fez no sul em relação, por exemplo, à Europa e Estados Unidos, em que se trouxe do velho continente e dos Estados Unidos uma tecnologia que não estava adequada às nossas condições. Se pegou uma tecnologia de países temperados, de clima temperado, de regime de chuvas extremamente mais baixo do que o nosso. Para você ter uma ideia, na Europa, você tem em torno de 500 a 600 milímetros de chuva por ano em algumas regiões, enquanto que isso ocorre no Brasil em um mês, dois meses até, né? E lá se faz o preparo do solo para culturas anuais, por exemplo, para se provocar um aquecimento do solo e um secamento rápido do solo após o degelo. E aqui nós estamos num país tropical, em que por que você precisa preparar o solo para fazer esse aquecimento? Tá certo? Claro, você deve, muitas vezes, fazer um preparo, uma aração do solo para incorporar um calcário, um corretivo, né, para fazer um enterrio de ervas daninhas, de restos de cultura, né? Mas isso aí deve ser feito de uma maneira racional. Tá? Ou seja, deve-se procurar sistemas de preparo mais adequados às nossas condições. Um exemplo que seria o plantio direto, que é uma tecnologia também desenvolvida no exterior, nos Estados Unidos, há mais de 30 anos, mas que hoje, em muitas regiões do sul, está sendo utilizada com sucesso. E o plantio direto nada mais é do que você plantar sem fazer nenhum preparo do solo. Se usa um herbicida dessecante, mata as ervas daninhas, evitando-se, portanto, preparo para matar essa erva daninha, e máquinas apropriadas fazem o plantio em cima da palhada, que não precisa ser enterrada. Porque nas nossas condições, o que é fundamental em termos de controle de erosão? Você manter o solo coberto. Mas existem outras técnicas mais simples, né? Como um preparo reduzido do solo, usando outros tipos de equipamento, que não o arado de discos e a grade pesada, que são os mais comuns, né? Que vão provocar sérios prejuízos, como a gente já tem mostrado com resultados da pesquisa.
O problema da erosão do solo tem sido estudado em todos os institutos de pesquisa que se dedicam à agricultura e à conservação do solo. Na seção de dinâmica superficial do Agrupamento de Geologia Aplicada do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, a erosão é objeto de estudos já há muitos anos. O IPT vem trabalhando no diagnóstico da situação da erosão no estado e tem feito propostas de prevenção. O chefe da seção de dinâmica superficial do Agrupamento de Geologia Aplicada é o geólogo Fernandes Ximenes Tavares Salomão.
Ximenes, numa área que já sofreu o processo de erosão, é possível recuperar essa área? Quer dizer, é possível que essa área volte a ter a produtividade que ela tinha antes de ter sofrido essa erosão?
Infelizmente, né? Uma área que já sofreu um processo de degradação por erosão, infelizmente é impossível recuperar, né? Em curto espaço de tempo, né? Porque o solo, né, ele se desenvolve em centenas e milhares de anos nas condições naturais, né? À medida que essas condições naturais são destruídas com desmatamento, né, e outro tipo de ocupação não adaptado àquelas condições em que o solo está desenvolvendo, torna-se praticamente impossível, né, sua recuperação. E infelizmente áreas já degradadas, já erodidas, né? Não se tem como recuperá-las, né? É importante ter o cuidado em evitar o processo erosivo, né? E em controlar o processo erosivo de maneira que isso não ocorra da forma como está ocorrendo, né, no estado de São Paulo e em qualquer parte do país.
O IPT, ele vem desenvolvendo projetos, né, para diagnosticar o estado em que o São Paulo se encontra, no sentido de erosão, de levantamento de terrenos, que tem a possibilidade de sofrer um processo erosivo. Eu queria saber como é que anda esse projeto e quais os resultados que já foram efetivamente alcançados.
O IPT desenvolveu alguns projetos de pesquisa há anos atrás na linha de contenção de boçorocas, principalmente boçorocas urbanas. Né? Mais recentemente, a questão de 3 anos atrás, iniciamos uma orientação mais clara, né, a respeito da erosão como um todo, né, não só restrita, né, à contenção de boçorocas urbanas. Desenvolvemos, né, em conjunto com o DAE, uma proposta que permitisse, né, diagnosticar e definir as bases técnicas, né, para o controle da erosão, para a prevenção da erosão, né, no estado de São Paulo, num tempo mais curto possível. Essa proposta metodológica foi desenvolvida e chegamos, inclusive, com a participação de outros órgãos, né, que é o caso da Secretaria da Agricultura, através do IAC, né, e também do INPE, tendo em vista que a metodologia exigia, né, a utilização de sensoriamento remoto e mais satélite. Então foi efetivado um convênio, né, IPT, da EE, INPE e IAC, no sentido de o mais rapidamente possível conseguirmos um panorama geral, né, do estado de São Paulo, né, um estudo regional de erosão, visando fornecer as bases técnicas para o controle da erosão urbana e rural. Essas bases técnicas, né, elas se, resumidamente, né, elas se referem a ter o diagnóstico da erosão urbana e rural, dos processos, como que eles atuam em função dos diferentes elementos de meio físico e diferentes tipos de ocupação, e fornecer, elaborar mapas de áreas de risco à erosão e mapas de impacto à erosão nos recursos hídricos, mapas que mostram sobre bacias de drenagem mais problemáticas, né, em função de erosão e assoreamento. Então esse é um trabalho que está em curso. Terminamos agora, recentemente, a questão de 6, 7 meses atrás, a primeira bacia, né, hidrográfica, onde foi feito esse estudo, a bacia do Peixe Paranapanema, que é uma área de aproximadamente 70 mil quilômetros quadrados. E estamos iniciando os estudos com essas mesmas finalidades na bacia do Baixo Tietê, que tem aproximadamente 40 mil quilômetros quadrados.